Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América, em português. E esta emissão, domingo, 15 de março de 2015. Dizemos a todos que estão connosco votos de bom domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está Ana Guedes na apresentação. Pode escutar-se em onda média nos 1530. Estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Na emissão deste domingo, para além das notícias que fazem a atualidade no mundo, na Janela de Angola vamos falar sobre a terceira edição do Festival Sons do Atlântico. Na segunda meia hora vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos saber então quais são as notícias que marcam este domingo.
Olá ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco o João Santa Rita. Pelo menos 15 pessoas morreram em dois ataques de bombistas suicidas contra igrejas cristãs em Lahore, no Paquistão. Pelo menos 70 outras ficaram feridas, muitas em estado crítico, depois de dois homens armados terem tentado entrar a tiro nas igrejas durante missas no domingo no subúrbio maioritariamente cristão de Johannesburg. Quando guardas os impediram de entrar, os atacantes detonaram os explosivos. Entidades oficiais disseram que os talibã paquistaneses reivindicaram responsabilidade pelo ataque. Cristãos manifestaram-se depois nas ruas. Há notícias de ataques contra propriedades do governo. Três membros da chamada União de Ativistas das 18 Províncias foram detidos na tarde deste domingo na cidade angolana de Malanje, por efetivos da polícia angolana, quando pretendiam manifestar-se a favor da reposição do 4 de janeiro como Dia dos Mártires da Repressão Colonial, como feriado nacional. No sábado, cinco outros ativistas foram detidos no mesmo local. Isaías Soares.
O governo provincial de Malanje refere num comunicado de imprensa que não é de sua competência a aprovação e revogação de leis e não havendo razão suficiente para a reclamação ao abrigo da Lei 10/11 da data de celebração nacional, desencorajou a realização daquele ato. Quaisquer tentativas de perturbação da ordem e tranquilidade públicas merecerão o devido tratamento pelos órgãos policiais e judiciais competentes. Desta forma, a realização dessa manifestação é claramente ilegítima e os seus agentes deverão ser responsabilizados, lê-se no comunicado. O ativista João Kanda, detido hoje à frente do segundo grupo de manifestantes, no quadro das três marchas convocadas para os dias 14, 15 e 16 deste mês, sábado, domingo e amanhã, segunda-feira respectivamente, compartida no mesmo local, discordou antes da sua detenção com as alegações do governo de Malásia.
Interesses pessoais não têm. O povo malagino precisa de emprego. A juventude precisa de emprego. A juventude não tem emprego. Se tiver emprego, é aquele de se escolherem, aquele sobrinho do chefe X, aqueles que estão integrados.
Ontem, os efetivos policiais detiveram igualmente, no mesmo local, a primeira equipa de cinco indivíduos da União de Ativistas das 18 Províncias, liderado pelo ativista António Catienzi Duque. Quanto a esse grupo, uma fonte policial garantiu que estão a ser ouvidos na Direção Provincial de Investigação Criminal para posterior apresentação ao Ministério Público. Os integrantes da União de Ativistas das 18 Províncias, numa carta endereçada ao Governo Provincial e que a Voz da América teve acesso, exigem a entrega de 25 residências do tipo T4, $400 mil norte-americanos, nomeações para os cargos de diretores provinciais e administradores municipais, assim como tratores e outras exigências. Isaías José Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entretanto, ativistas presos no sábado em Cabinda pela polícia angolana continuavam hoje detidos. Fontes no enclave disseram que José Mavungo, coordenador de uma manifestação prevista para sábado, e Arão Tembo estavam ainda detidos hoje. A manifestação visava protestar contra a violação de direitos humanos em Cabinda e a má governação no território. A manifestação não foi autorizada pelo governo da província de Cabinda. Ajuda começou a chegar hoje a Vanuatu depois de um ciclone devastador ter atingido no sábado este pequeno país arquipélago no sul do Oceano Pacífico. O ciclone Pam, com ventos de 300 km por hora, destruiu aldeias inteiras, derrubou cabos de energia e árvores através do arquipélago. As autoridades confirmaram pelo menos 8 mortos e mais de 20 feridos, mas esse número deverá aumentar quando equipas de socorro chegarem às ilhas mais remotas. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse que os Estados Unidos terão que alcançar, eventualmente, um acordo com o presidente sírio Bashar al-Assad para permitir uma transição no poder e pôr termo à guerra na Síria, que já causou milhares de mortos. Numa entrevista a uma cadeia de televisão americana, Kerry disse que, eventualmente, terá que haver negociações, encorajando uma solução diplomática para o conflito na Síria. O secretário de Estado não especificou os termos de um potencial acordo com o governo de Assad. A Casa Branca quer que o Congresso americano deixe de interferir nas negociações com o Irão sobre as suas capacidades nucleares. O chefe de gabinete da Casa Branca avisou numa carta ao Congresso que qualquer legislação que requeira a aprovação do Congresso a um acordo nuclear com o Irão pode ter o que chamou de um impacto profundamente negativo nas negociações. Entidades da Casa Branca disseram que o presidente Obama vetará essa legislação. O secretário de Estado americano John Kerry desloca-se hoje à Suíça para mais uma ronda de negociações com o seu homólogo iraniano Mohammad Javad Zarif.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo 15 de março de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar a emissão na internet em www.voaportugues.com. De segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África, as manchetes africanas ou VOA 60 África. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30, nas frequências de 9.805, 13.635 e 17.820. E a partir das 18 horas, nas frequências onde já nos ouve e já nos acompanha. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-34-8698. Participe e já sabe, estamos à sua espera todas as sextas-feiras às 17h30.
Em Luanda decorreu a terceira edição do Festival Sons do Atlântico, a participação de nomes da música e dança angolanos internacionais, entre eles o grupo de dança Batoteete e os músicos Paulo Flores e António Damásio e ainda os músicos Zouk caribenhos, os Kassaf. O repórter Pedro Dias esteve neste festival.
Maravilhoso, fantástico, espetacular, o máximo. Foram muitos os adjetivos para classificar o êxito do terceiro festival, Sons do Atlântico, que aconteceu na Baía de Luanda, no princípio da noite de sábado, do dia 7 de março, à madrugada de domingo, do passado 8 de março. Nos dois palcos criados para o efeito, desfilaram nomes como Kassaf, Seu Jorge, Martinália, Eivin Kappa. Entre os estrangeiros, os nacionais Paulo Flores, Matias Damásio, Yannick Afromen, Ari, Puto Português, Zona 5, Batoto Yeto e o DJ Jeff. A empresa de eventos Showbiz bate palmas ao sucesso do festival. Micaela Felizardo mantém a persistência da realização dos Sons do Atlântico para o agrado do povo angolano.
Correram bem as edições passadas para nós, correu bem, felizmente para nós e para o povo angolano, e não queremos parar. As pessoas até já pedem, já sugerem artistas, já dão ideias para as próximas edições e eu acho que é uma mais-valia para nós, como empresa de eventos, dar essa oportunidade aos angolanos e não só de terem um evento com essa dimensão, né, de dar-lhes a conhecer artistas que acho que numa outra ocasião talvez nem teriam a oportunidade de ver, pelo menos com os preços que nós cobramos, não é? E é bom, nós não temos muitos eventos, infelizmente, aqui ao longo do ano.
Em Luanda.
Em Luanda, e é sempre bom dar essa festa, não é? Alegria ao povo angolano.
Falou, este festival apenas aqui na cidade de Luanda, não pensam estender também os Sons do Atlântico a nível das capitais da província é que estão aqui nesta costa atlântica?
De princípio, o São João Atlântico está mesmo focado em Luanda, porque o São João Atlântico é um evento muito grande, exige muita logística, exige muita técnica, muito material técnico, que infelizmente as outras províncias ainda não estão capacitadas por agora, mas entretanto a Showbiz é uma empresa de eventos, como já disse, e tem muitos eventos programados ao longo do ano, e claro, também estamos a pensar estender para as outras províncias, não só em Luanda, mas estender outros eventos para as outras províncias.
Questionada sobre o valor do festival, a Showbiz evita falar em números e diz esperar que os parceiros continuem a dar apoios para que o Festival Sons do Atlântico mantenha-se por muitos anos.
Eu não gosto muito de falar em termos de número, porque para nós o mais importante é dar essa qualidade ao povo angolano. Não são números. Felizmente temos parceiros, e parceiros que nos apoiam e que estão connosco, que reduzem um bocadinho os valores, né, em termos de dinheiro. Mas sim, isso são quantias avultadas, e com os nossos parceiros conseguimos reduzir isso em grande número.
As quantias avultadas é mais de 5 milhões de dólares, por exemplo?
Avultadas. Trazer Seu Jorge, trazer Martinalha, acomodação, quer dizer, temos aqui uma logística muito grande. E claro, com os nossos parceiros tudo é possível.
Por enquanto não tem problemas de dinheiro, porque eu sei que já tivemos um festival também que praticamente terminou, não é? Por falta de dinheiro, os apoios que não apareciam acabaram por... Não poderão correr esse risco de ficarem pelo caminho?
Se continuarem, se as empresas continuarem a apoiar como estão, estamos no bom caminho.
África do Sul, Brasil e Antilhas internacionalizaram o festival com a presença de Avi Kappa, Seu Jorge e Martinália e o grupo Os Kassav. Segundo a organização, os critérios de seleção têm como base a sonoridade rítmica africana dos músicos.
Nós, Showbiz, sentamos, a equipa, sentamos e vemos, né, nós fazemos aqui uma pesquisa de mercado em termos nacionais e internacionais, ver qual é o artista que está em alta, o artista que as pessoas gostam, o artista que as pessoas pedem. Temos uma página no Facebook, Sons do Atlântico, que também as pessoas vão lá e sugerem artistas, então também ouvimos essas pessoas, né? Vamos lá, tiramos algumas dicas, perguntamos até, né, às vezes quem é que querem ver.
Mas
na
qual
próxima
é o critério?
Edição. Critério é música africana, com som africano, não é? As pessoas podem dizer Seu Jorge ou Martinália são brasileiros, mas nós sabemos que os brasileiros têm sempre uma pitada de africano, né? Buscam várias sonoridades. E é isso que nós queremos, é aquela a música boa, a música dançante, como os Kassav, né? E depois temos os nacionais também que estão em alto, o Yannick Afromeno, Paulo Flores, são músicos populares, por assim dizer, música que o povo gosta, que nós gostamos. E é por aí.
No terceiro ano de festival, a chamada velha guarda da música angolana esteve de fora. Micaela Felizardo diz ser algo a reter. Quiçá, no próximo ano ou nas próximas edições, possam ver Elias de Aquimueso, Bonga, Valdemar Bastos, Carlos Buriti, Pedrito, Bangão, entre outros.
Olha, é engraçado até que falou em Elias de Aquimueso e os mais... A velha guarda, não é? Sim, nós, se der conta, durante 3 anos estamos a fazer duetos com os artistas. Esse ano estamos a fazer mais. E até já tivemos essa ideia, né, de também trazer aqui a nossa velha guarda, porque eles são a nossa base. Eles começaram por eles e agora temos aqui uma grande variedade de artistas, mesmo por causa deles. E claro, nós estamos sim a
e
pensar
nisso. Tem público
nisso.
Também, os cotas, a velha guarda também tem público.
Exatamente, tem público, não só os cotas, mas também os mais novos. Gostam. E então seria interessante, né, ter um Elias de Aquimueso, por exemplo, a fazer um dueto com alguém mais novo, com um puto português, por exemplo. Então isso está dentro, estamos aqui a pensar.
É de Tussa.
Estamos aqui a pensar.
O elenco artístico apresentado este ano para os Sons do Atlântico pareceu não cobrir a vontade do público que esteve na Bahia. As pessoas queriam mais. As 9 horas de show abriu apenas o apetite. Em resposta, a Showbiz está a pensar em alargar o festival para 2 ou 3 dias.
Fazer um festival de 2, 3 dias é muito cansativo. Talvez o Sons do Atlântico daqui a 2, 3 anos possa... Não há essa possibilidade. Nós aqui não fechamos portas para nada. Se vermos que afinal as pessoas querem 2 dias e podemos fazer 2 dias, vamos fazer 2 dias. Dividimos os artistas em 2 dias e lá vamos nós.
Por enquanto, está tudo bem. Apesar da possibilidade de alargamento do festival, Micaela Felizardo olha para outros projetos ao longo do ano da empresa de eventos Showbiz.
Nós preparamos o festival em 6 meses ou mais, né? Então agora estaríamos o ano todo só a fazer os Sons do Atlântico. Só já Atlântico um ano já está bom, porque até temos outros projetos, outros eventos e também temos que nos concentrar.
Projetos de pequena dimensão?
De pequena dimensão, não comparando com o Sons do Atlântico, será o grande evento da Showbiz, mas entretanto ainda temos outros eventos mesmo em termos de desporto, literatura, quer dizer, nós queremos nos focar mesmo em todas as áreas culturais.
Sendo nova no mercado nacional, na realização de festivais de música, a Showbiz garante que tem mantido boas relações com as instituições culturais e governo em si.
Nós temos uma parceria muito boa, a Showbiz é nova, né? O nosso primeiro espetáculo é o Sons do Atlântico, mas sim, nós já tivemos reuniões com a polícia, já tivemos reuniões com os bombeiros, com a administração da cidade de Luanda, quer dizer, temos tido uma boa parceria, tão bem prestativos, né? Aliás, como sempre, não só esse ano, mas os anos passados, temos tido uma colaboração com a administração da cidade de Luanda muito boa. Dão-nos polícia para a segurança, né? Porque a nossa segurança só do festival não chega. Temos também que ter a segurança mesmo da polícia e é boa. E mesmo os bombeiros também estão sempre em prontidão se alguma coisa acontece. Até agora não aconteceu nada, mas temos sempre os bombeiros aí. Temos o comandante da polícia que vem sempre ver se está tudo bem, se precisam de alguma coisa. Então está muito boa. É muito boa a parceria.
A Showbiz quer colocar Angola na rota internacional dos grandes festivais de música, com os Sons do Atlântico. Este é o grande objetivo.
Nós queremos que as pessoas saiam da Rússia, as pessoas saiam do Congo. Congo é aqui perto, então saem normalmente. Mas é para que saiam dos países onde estão, como acontece nos outros eventos, né? As pessoas viajam para ir para aquele evento, então nós queremos isso. As pessoas têm que dizer, março, Angola. E nós queremos pôr Angola aí.
Bem, já que há uma diversificação também de artistas, como também de ritmos. Aqui não há, por exemplo, o Sons do Atlântico marcar apenas um ritmo, jazz ou blues.
Não, nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Pelo menos para o Sons do Atlântico, queremos atingir toda a camada social. O ano passado, não, o primeiro ano tivemos o Bruno M, que representou o Kuduro. Esse ano, o segundo ano, não tivemos esse também, não, mas o próximo ano já vamos pôr mais Kuduro.
Já estão a pensar também no próximo ano?
Já estamos a pensar no próximo ano. Artistas já para o próximo ano. Já estamos aqui a pensar, é assim, nossa cabeça anda mil. Mesmo coisas já que estamos a ver que faltam esse ano, né? Já vamos pôr o próximo ano. Então não temos um ritmo só, não é só um concerto de jazz, ou temos aqui tudo. Temos Kuduro, temos rap com Yannick, temos música popular brasileira com o Seu Jorge. Não estamos centrados só num estilo musical.
A terceira edição do festival Sons do Atlântico serviu de apresentação do grupo de dança africana Batoto Yeto, a residir nos Estados Unidos da América.
Batoto Yeto é um grupo de dança, né, africana. Vai ser a primeira vez que eles vão estar aqui no Sons do Atlântico, sendo que os Batoto Yeto é o projeto de responsabilidade social da Showbiz. Então nós apresentamos, vai ser a nossa apresentação, né, para o povo angolano conhecer os Batoto Yeto. E depois, eventualmente, durante o ano, abrir uma escola mesmo, Batoto Yeto, aqui em Angola, para os meninos, né? Porque saem da escola, às vezes não têm muito o que fazer, então ocupar o tempo de uma maneira mais produtiva.
Micaela Felizardo, da empresa de eventos Showbiz. Continuando na onda do grupo de dança africana Batoto Yeto, Ângelo Boss, cantor angolano, soltou a voz e dançou ao ritmo do batuque, do ngoma, do batoto yeto, demonstrando um momento de felicidade.
Muito prazerosa dar a colaboração vocal num projeto de dança que é o grande projeto do Batoto Yeto, né? Pessoas vindas, aliás, o Júlio Leitão, que é um amigo já de longa data, mas que agora está na América, e vieram alguns americanos e interagiram também com alguns angolanos e amigos fantásticos. Foi uma coisa mesmo. O suor diz tudo.
Sendo algo fantástico, não é? essa ligação, de início pensou de que poderia dar certo em função do que você faz, do que você canta?
Olha, o Júlio já queria fazer alguma coisa comigo há mais de 20 anos, porque o Júlio viveu em Portugal, e já quando ele fazia grandes shows no CCB, no Centro Cultural de Belém, já me convidava, só que não coadunava com a minha agenda. E quando nós cruzamos cá em Luanda, há cerca de 3 semanas, ele disse-me logo: epá, Ângelo, como é, estás disponível? Dia 7 vai haver o Sons do Atlântico, etc. Eu disse logo: oh, Júlio, estou aberto para ti. Tu sabes, nós temos muita coisa em comum, ele com a dança, eu com a música, mas nunca fizemos nada em conjunto. Então, este foi o culminar, foi o fecho dos fechos, essa união da minha voz com a dança do Júlio, do Batoto.
Da felicidade do Ângelo Boss ao desagrado de Yannick, do grupo de hip-hop Afromen. O músico atuou apenas 15 minutos, ao contrário dos 45 minutos que estavam reservados a si. A organização falhou, diz.
Eu podia participar mais tarde, exatamente. Acho que houve uma falha na parte da minha organização, ou na parte da informação que nos foi dado muito tarde. Disseram-nos que íamos subir no palco às 20, e depois, quando eram 18h30, falaram que vamos subir às 19h, temos que estar aqui. Saí do Talatona até chegar aqui, desculpa, é passar em cima dos carros, o coração na mão, é chegar aqui, subir logo no palco. Você que tinha 45 minutos, que falam que agora só tens 15. Não tens como nem combinar com o DJ, tem que improvisar tudo no palco. Realmente, no princípio, começamos a entrar bem, mas depois sente quando o DJ falha, quando o DJ não está no assunto, você perde aquele ânimo. E pronto, você só faz para acabar, né? Porque uma vez que é um compromisso.
Mas sentiu que faltou essa interação com o público?
Não, eu sinto que o público estava lá, mas faltou eu mesmo. Eu próprio uma vez estava me sentindo mal, não consegui interagir com as pessoas. Uma vez que estava um bocadinho chateado com o meu pessoal.
Achou que poderia dar mais?
Com certeza. Mas pronto, é próprio. O importante é que acabou bem, e isso é mais importante.
Yannick, do grupo de hip-hop Afromen, dos elogios de muitos ao desencanto de alguns. O próximo ano, certamente, que vai acontecer a 4ª edição do Festival Sons do Atlântico, para o agrado de todos os angolanos.
Nós, o povo angolano, precisamos de alegria, precisamos desse tipo de festivais. As pessoas que já vieram às edições passadas gostaram muito. Nós temos elogios, né? Tanto em termos de organização, em termos de música.
Micaela Felizardo, da empresa de eventos Showbiz. E a 3ª edição do Festival Sons do Atlântico, que aconteceu no passado sábado 7, a madrugada de domingo 8 de março, na Bahia, da capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América, vamos à música Zuko, os Kassav, que participaram na 3ª edição dos Sons do Atlântico. Oh, Madiana!
Hey! les en parler, toutes les sillages.
Oh, Madiana, oh, Madiana, oh, Madiana, oh, Madiana.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30, nas frequências de 9805, 13.635 e 17.820. E a partir das 18 horas, nas frequências onde já nos ouve e já nos acompanha. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Participe e já sabe, estamos à sua espera todas as sextas-feiras às 17h30.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. O VOA se centra na África em www.voaportugues.com duas vezes por semana. É o VOA se centra na América, as manchetes americanas. E esta é a Voz da América, emissão em português, 15 de março de 2015. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Convosco está na apresentação, Ana Guedes. Esta é a Voz da América, emissão em português, 15 de março de 2015. Hoje é domingo, votos de um bom domingo. Está com a Voz da América, que transmite desde Washington. Podem ouvir-nos em onda média nos 1530, onda curta é os 13.630 e ainda 15.720. Pode seguir-nos também através da internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a nova rádio na praia. Estamos em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em FM em Nampula, com a rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau, com a rádio Pijigiti. Na apresentação está convosco, ainda quer, após as notícias do mundo. Vamos conversar sobre saúde com a doutora Nídia Reman. E hoje vamos falar do uso e o abuso da televisão e o impacto para a sua saúde. E depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então aqui fazer, vamos apresentar as principais notícias deste domingo.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário mais uma vez convosco o João Santa Rita. Pelo menos 15 pessoas morreram em dois ataques bombistas suicidas contra igrejas cristãs em Lahore, no Paquistão. Pelo menos 70 outras pessoas ficaram feridas, muitas em estado crítico, depois de dois homens armados terem tentado entrar a tiro nas igrejas durante missas no domingo, no subúrbio maioritariamente cristão de Johannesburg. Quando os guardas os impediram de entrar, os atacantes detonaram os explosivos. Entidades oficiais disseram que os talibã paquistaneses reivindicaram responsabilidade pelo ataque. Cristãos manifestaram-se depois nas ruas e há notícias de ataques contra propriedades do governo. Três membros da chamada União de Ativistas das 18 províncias de Angola foram detidos na tarde deste domingo na cidade de Malanje, por efetivos da polícia, quando pretendiam manifestar-se a favor da reposição do 4 de janeiro como Dia dos Mártires da Repressão Colonial e como feriado nacional. No sábado, 5 outros ativistas foram detidos no mesmo local. Isaías Soares.
O governo provincial de Malanje refere num comunicado de imprensa que não é de sua competência a aprovação e revogação de leis e não havendo razão suficiente para a reclamação ao abrigo da Lei 10/11 da data de celebração nacional, desencorajou a realização daquele ato. Quaisquer tentativas de perturbação da ordem e tranquilidade públicas merecerão o devido tratamento pelos órgãos policiais e judiciais competentes. Desta forma, a realização dessa manifestação é claramente ilegítima e os seus agentes deverão ser responsabilizados, lê-se no comunicado. O ativista João Kanda, detido hoje à frente do segundo grupo de manifestantes, no quadro das três marchas convocadas para os dias 14, 15 e 16 deste mês, sábado, domingo e amanhã, segunda-feira respectivamente, compartida no mesmo local, discordou antes da sua detenção com as alegações do governo de Malanje.
Interesses pessoais não têm. O povo malagino precisa de emprego. A juventude precisa de emprego. A juventude não tem emprego. Se tiver emprego, é aquele de se escolherem, aquele sobrinho do chefe X, aqueles que estão integrados.
Ontem, os efetivos policiais detiveram igualmente, no mesmo local, a primeira equipa de 5 indivíduos da União de Ativistas das 18 Províncias, liderado pelo ativista António Catienzi Duque. Quanto a esse grupo, uma fonte policial garantiu que estão a ser ouvidos na Direção Provincial de Investigação Criminal, para posterior apresentação ao Ministério Público. Os integrantes da União de Ativistas das 18 Províncias, numa carta endereçada ao Governo Provincial e que a Voz da América teve acesso, exigem a entrega de 25 residências do tipo T4, $400 mil norte-americanos, nomeações para os cargos de diretores provinciais e administradores municipais, assim como tratores e outras exigências. Isaías José Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entretanto, ativistas presos no sábado em Cabinda pela polícia angolana continuavam hoje presos. Fontes no enclave disseram que José Mavungo, coordenador da manifestação prevista para sábado, e Arão Tembo estavam ainda detidos hoje. A manifestação visava protestar contra a violação dos direitos humanos em Cabinda e a má governação no território. A manifestação não foi autorizada pelo governo da província de Cabinda. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse que os obstáculos a um acordo nuclear com o Irão são agora mais de natureza política do que técnica. Kerry disse a uma cadeia de televisão americana que há ainda diferenças em questões técnicas, mas que na maior parte dos casos as diferenças devem-se a decisões políticas que terão que ser tomadas para que seja provado que o programa nuclear do Irão é de natureza pacífica. O secretário de Estado americano, John Kerry, desloca-se hoje à Suíça para mais uma ronda de negociações sobre o programa com o seu homólogo iraniano Mohammad Jawad Zarif, numa tentativa para se alcançar um acordo interino sobre o programa nuclear iraniano antes da data limite de 31 de março. Kerry disse na mesma entrevista que os Estados Unidos terão que alcançar um acordo com o presidente sírio Bashar al-Assad para permitir uma transição no poder e pôr termo à guerra que já causou milhares de mortos. Nessa entrevista, John Kerry disse que eventualmente terá que haver negociações encorajando uma solução diplomática para o conflito na Síria, mas o secretário de Estado não especificou os termos de um potencial acordo com o governo de Assad. Ajuda começou a chegar hoje a Vanuatu depois de um ciclone devastador ter atingido no sábado este pequeno país arquipélago no sul do Oceano Pacífico. O ciclone Pam, com ventos de 300 km por hora, destruiu aldeias inteiras. As autoridades confirmaram que houve pelo menos 8 mortos e mais de 20 feridos, mas esse número deverá aumentar quando equipas de socorro chegarem às ilhas mais remotas.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português domingo, a 15 de março de 2015. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos de saúde. Hoje vou conversar com a doutora Nidia Raman sobre o impacto para a saúde de se ver televisão quase sempre porque é em excesso. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão de novo com o Espaço de Saúde da Voz da América com a doutora Nidia Raman. Vamos falar nesta emissão da questão da televisão, vamos falar da parte positiva da televisão, daquilo que nos abre, o mundo que nos abre, com muitos dos seus programas, mas também de algum impacto negativo que tem a nível social, a nível e também a nível de saúde. Doutora Nídia, como vai?
Eu estou boa, Ana, e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Então vamos lá falar da televisão, doutora Nídia. Partes positivas de ver televisão.
Exatamente, existe. Nós chegamos ao auge da comunicação e uma das formas mais impressionantes que o ser humano se desenvolveu nesta área foi realmente a internet, os telefones celulares e a televisão. E a televisão se desenvolve de tal forma que hoje, aparentemente, não há nada, não há nenhum ambiente, não há nenhum desenvolvimento que a gente não esteja interligado à televisão. A televisão positivamente faz parte daquilo que nós interpretamos em termos de informação, de buscar. Na televisão existe um pouco de tudo. Existe uma vida social, existe uma vida económica, existe uma vida de amor, existe uma vida religiosa. Dentro de uma televisão nós encontramos o que às vezes
encontramos,
não temos.
Encontramos o mundo, encontramos a vida, não é, doutora Nídia? Tudo o que se passa em nosso redor passa também pela televisão.
Nós temos que dar. Isso globaliza. A televisão é algo que globalizou o mundo completamente. não temos limites, não temos fronteiras hoje, porque conseguimos, através de uma televisão, saber o que se passa no Médio Oriente, o que se passa em África, num país distante, os conflitos da Grécia, como está o Egito, como está... Então, é através disso, porque até que chegasse isso em tempos mais remotos, eram informações que não corriam naquele dia, não vivíamos com eles, não sentíamos, não pedíamos. Enfim, esta televisão veio e aconteceu e está enraizada dentro de nós. Existem pessoas que, sem uma televisão, fica tudo completamente destroçado em termos de programa, em termos de vida, em termos de coeficiente do tempo. O coeficiente do tempo do ser humano hoje, onde existe energia, está completamente dividido entre o trabalho e a televisão.
Pois é, doutora Nídia, e aí que aparecem também aquelas partes menos positivas ou negativas do que é ver televisão, doutora Nídia. Se por um lado nos abre o mundo e nos põe em comunicação, mesmo que seja só através de imagem, com partes do mundo, com áreas do mundo que provavelmente nunca nós lá iremos viajar, não conheceremos pessoalmente, portanto, traz-nos o mundo para dentro de casa. Por outro lado, doutora Nídia, sendo um tema também para debate, né, algo que se veja, por exemplo, num telejornal, num noticiário, também pode criar alguma confusão em casa. Doutora Nídia, muitas horas passam, às vezes, as crianças a ver programas de televisão, criando grandes problemas também de saúde, doutora Nídia.
Exatamente, Ana. A televisão provoca não só problemas de saúde, aquilo que é a visão. E hoje está provado que existem alguns mecanismos que interferem também naquilo que é o sistema nervoso. Porque entre os meios de comunicação existem vários temas, entre os meios de comunicação existem várias cores e entre as televisões eles dão muitas imagens. São essas imagens e são o modo como nós a captamos que diminui a nossa acuidade visual, muitas vezes a gente está. E o modo como as horas que passamos, existem pessoas que estão completamente à televisão o dia todo. Então não sabem que aquelas cores, aquela luz, aquele estar, aquele gesto rotineiro e acomodante que já tem, já está a torcer a coluna, já está a depor os ossos para um lado e os músculos para o outro. E então, Ana, é tudo isso que nós dizemos assim. Esta televisão interfere também na parte emocional, é alguém que é hipertenso, é alguém que sofre do coração e vai vendo um jogo, e depois é alguém que, para além disso, tem a psicose de que emocionalmente está carregado para não conseguir ver um programa na qual perde o que não devia, na qual existe uma injustiça, na qual... Isto tudo interfere na parte emocional de uma forma negativa.
Além, doutora Nidia, uma coisa que nós nem estamos a falar, que cria uma habituação. Há um hábito de ver televisão e há pessoas que ficam extremamente decepcionadas e estressadas, doutora Nidia, quando falham, por exemplo, e é uma das coisas que se ouve a falar, por exemplo, um capítulo da telenovela, doutora Nidia. E nós sabemos que a televisão aprendeu a criar o hábito da habituação e há pessoas que se ressentem disso quando não veem aqueles programas normais.
Exatamente, Ana. As pessoas ficam completamente ressentidas. Existem até dentro de um lar zangas entre marido e mulher, entre filhos, porque um quer ver um programa e hoje o programa devia ser este. Às vezes a televisão é única, que acontece em muitas casas, e esta apologia, esta divergência, às vezes causa mesmo rompimentos terríveis entre as pessoas dentro de uma casa. Então, Ana, isso é o cúmulo da negatividade de ter um televisor. Isso é o cúmulo de não saber que a televisão tem esses aspectos todos positivos na qual nós mencionamos em princípio. Dizer que, por exemplo, nós temos que interpretar as vidas e a comunicação de várias formas. Se eu gosto de futebol, alguém gosta de basquetebol. E nós temos que saber que um dia eu tenho que ver o futebol de quem gosta e no outro dia alguém tem que ver o meu basquetebol. Da mesma forma que se eu gosto de bonecos animados, alguém gosta de ver um filme de terror. Um dia eu tenho que me submeter a ver um filme de terror. Então, isso, o que é que eu digo? Existe, Quando eu digo isso, digo em tudo. Da mesma forma que alguém quer um canal da CNN por informações internacionais e a outra diz, olha, mas porquê que tu não vês primeiras notícias do teu país? Então, daí começam as grandes contradições. Primeiro vais para não sei onde e depois vens para o teu país. Bom, isto para dizer o quê? Todas estas contrariedades entram de uma forma muito negativa. É necessário que as pessoas estejam preparadas para ter uma televisão. Ter uma televisão significa compartilhar com todos, saber o que de lá busca-se, porque os canais são muitos, eles dão sempre, estão sempre a tentar dar o seu melhor, não é? Não acredito que exista algum canal deste mundo que não esteja sempre à procura do seu melhor para informar, para estar da melhor forma.
Exatamente, a sua própria audiência, não é, doutora Nidia? Porque, aliás, vendem muito, vendem muitos produtos através desses períodos de televisão. Portanto, é uma audiência cativa que eles procuram.
Exatamente, Ana. E a partir daí, nós dizemos assim, bom, é para dizer às pessoas que têm que se habituar a ver, têm que se habituar a estar, têm que se habituar a ter. E isto não é fácil porque a televisão é algo que nós, em primeiro, temos que suportar os custos. Em segundo, temos que saber ter. Em terceiro, temos que saber ver. As horas inteiras que passamos na televisão, às vezes, nos tiram outras maneiras de estar na vida e de relaxamento. Se a televisão é uma maneira de se atualizar e se relaxar, existem outras formas melhores. Porque o hábito exagerado também não é relaxante, pelo contrário, é fatigante. Eu acredito que existam pessoas que dormem às 2 da manhã porque têm que ver um programa. E, no entanto, são horas de sono que se perdem e no dia seguinte têm que estar no trabalho, têm que estar nos afazeres e foram aquelas horas de sono que foram perdidas. Portanto, é tudo isso, Ana, que está no jogo, que está na audiência, que está no ter, que está na utilidade, que está na positividade, que está na negatividade de nós termos uma televisão então, e de nós vermos uma televisão.
Temos uma televisão tão presente, doutora Nídia, porque há pessoas que o único espaço social que têm, de facto, é a televisão e há quem aprenda a dialogar com a televisão, doutora Nídia. Nem vamos entrar porque é que isso acontece, mas há, de facto, e outro grande problema nos nossos dias de hoje é as horas que as crianças passam em frente à televisão em vez de andarem na rua a saltar, a fazer exercício, doutora Nidia. Mas vamos falar disso numa outra ocasião. Nosso tempo está quase no fim. Aqui fica o nosso convite para que escrevam com perguntas para a doutora Nidia, temas que gostariam que ela abordasse. Nós estamos abertas a todas as sugestões. Doutora Nidia, vamos então dizer Deus até para a semana e votos de boa saúde para todos.
Votos de boa saúde para todos e meu grande beijinho.
Amigos ouvintes, este espaço a seguir vai ser preenchido com uma conversa que mantemos aqui aos domingos com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje ele é o angolano Marcos Fernandes, que vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com Marcos Fernandes, que está na província da Lunda Norte, em Angola. Olá, Marcos, tudo bem?
Tudo bem, minha querida. E como é que vocês estão ali?
Muito bem, obrigada. Olha, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, assim, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou a ouvir a VOA?
Olá, eu comecei a ouvir a Voz da América aos 9 anos de idade. E hoje eu tenho 30 anos, é uma rádio para mim muito especial.
E o que que
mesmo
você...
nos momentos críticos, eu ouvi sempre a Voz da América.
E o que que você gosta da Voz da América? Por que que você gosta das notícias da Voz da América?
Eu gosto Bom, primeiro é que a rádio está situada num país democrático, muito mesmo democrático, é um exemplo para o mundo. E a segunda coisa, porque existe um contraditório. Nós aqui em Angola temos um problema muito grande em que a comunicação social, em particular os órgãos públicos, não existe um contraditório. Os partidos da oposição não têm voz. É só tirando o partido no poder. Então, eu acho que, como nós queremos ser democráticos, a via mais viável é mesmo ouvir a Voz da América, porque vocês têm dado um contributo muito grande. Eu, para mim, estou emocionado por ter falado nesta rádio muito grande mesmo.
Você acha que um dia o país pode ser governado de uma maneira que seja para todos os angolanos e não apenas para um grupo?
Eu acredito sim, senhora minha querida, porque o eleitorado de 92, de 2008 e de 2012 já não será o mesmo. Também aqueles que estão no governo já entendem que já basta, acho que chegou o tempo de haver uma mudança mesmo, para que as populações estejam bem, já não sejam conotadas em cores partidárias.
Você tem há 30 anos, né? No momento está aí desempregado, né? Tem um trabalho informal aí, mas não tem uma renda fixa, né? Marcos, você é solteiro, né? Mas tem aí grandes planos aí de casar com a sua namorada e ter a sua própria família. Você tem esperanças aí que as coisas vão melhorar aí para você?
Eu tenho esperança, acredito mesmo em mim próprio, primeiro, depois a Deus, porque primeiro temos que acreditar naquilo que nós somos. Depois tudo virá. Então, eu poderei superar estas adversidades todas, minha querida.
Que ótimo. E você estava falando para mim, né, que você teve uma doença aí, né, que quase deixou você cego, né, mas você também me falou que agora o problema já foi resolvido e você está em ótima saúde, é verdade?
É verdade.
Vamos mudar um pouquinho de assunto. Você falou para mim que você tem um ensino médio. Quero saber se você tem aí ambição de, quem sabe, começar a estudar em uma universidade quando são os seus planos? Quando é que você pretende começar?
Olá, eu vou, assim mesmo, no próximo ano eu poderei já logo ingressar. Já estamos aqui as condições necessárias com a família para que eles me ajudem nesse momento. E está tudo a correr bem, não há nenhum problema. Tenho o apoio material e moral da minha família.
Excelente. Você tem intenção, né, de estudar gestão empresarial ou recursos humanos, não é?
É mesmo, esta é a minha opção. É mesmo esta, querida.
E tem alguma empresa assim que você já tem em vista, assim, que você gostaria de trabalhar?
Bom, minha querida, no tempo próprio, nós sabemos, depois de ver, o que é melhor para nós.
Uhum. Tá certo, tá certo. Bom, é bom já ir procurando, né? É bom já ir pesquisando aí quais são as empresas aí que tratam muito bem os funcionários, né? Aqui nos Estados Unidos a gente vê muita diferença, sabe, Marcos? As empresas oferecem benefícios, tem mais coisas boas do que as outras, assim, sabe? É interessante já começar a pesquisar e ver, né, com qual empresa você se identifica, né? E quem sabe, daí por que não, né? Procurar um emprego lá. Mas olha, Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui no espaço do ouvinte e quero saber se você quer mandar um abraço aí para sua família, para os seus amigos.
Olá, eu mando um abraço para minha família toda que está no Bié. Acho que eles estão a me ouvir. Em particular, os amigos que estão em Benguela. No momento mais crítico, eles estavam ao meu lado. E para vocês da Voz da América, o meu muito obrigado. Cumprimentar todos, o João Santa Rita, Joaquim Ribas, o Luiz Costa Ribas, vá. E até mesmo a dona Ana.
Tá certo.
Muito obrigado para ti também, minha querida.
Voz América, aqui a conversa neste domingo, 15 de março de 2015, com Marcos Fernandes. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, o nosso abraço. E agora, até ao final da emissão, música, uma das vozes preferidas do amigo ouvinte Marcos Fernandes, traz-nos os irmãos Almeida, a dupla Almeida, hoje apenas com deles, o Muniz Almeida, uma vez que o irmão Beto Almeida faleceu há uns meses. Vamos ouvir Guilhermina.
Guilhermina, eu estou apaixonado. Guilhermina, eu estou apaixonado.
diz quando é que você vai ser minha. Nina me diz que também me quer. Nina me diz quando é que você vai ser minha. Nina me diz que também me quer. Guilhermina, eu estou apaixonado. Nina me diz quando é que você vai ser minha. Nina me diz que também me queres. Nina me diz quando é que você vai ser minha. Nina me diz que também me queres. Por causa da sua beleza há problema na senzala. Por causa da sua beleza o divórcio aumentou lá no Mocegue. Por causa da sua beleza há problema na senzala. Por causa da sua beleza o divórcio aumentou lá no Mocegue. Nina, você, sua beleza é natural. Nina, tens que ter muito cuidado, senão vão te meter na magia. Nina, você é muito bonita. Nina, tens que ter muito cuidado, você não pode meter na magia. Casa comigo,
casa só, lelelele, le, le, le. Casa só,
casa comigo,
casa só, lelelele, le, le, le. Casa só,
o teu da carro,
casa só, lelelele, le, le. Casa só,
boa vida,
casa só, lelelele, le, le. Casa só,
casa comigo,
casa só, lelelele, le, le. Casa só,
o teu da casa,
casa só, lelelele, le, le.
A música angolana com os irmãos Almeida, Guilhermina, com que nos despedimos, foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo, 15 de março de 2015. Para todos, vai aqui votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar convosco amanhã, a segunda-feira, quando aqui voltamos de novo para vos trazer notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.